Você está ouvindo Via Sampa, um passeio cultural pelo melhor da metrópole. Entrevista.
Acaba de ser lançado o livro Ernesto de Fiori, Exílio Brasileiro, do crítico e curador de arte Ivo Mesquita, pela editora Capivara. Na obra, o autor analisa a vasta produção do artista Ernesto de Fiori no período que passou no Brasil, exilado da Alemanha nazista. Nós vamos conversar com o Ivo Mesquita sobre o livro e a obra de Ernesto de Fiori. E só para você que está acompanhando a nossa entrevista ter a dimensão, né? O Ivo, ele já foi diretor artístico da Pinacoteca do Estado em 2012 até 2015, curador-chefe do mesmo museu, depois também curador-chefe da 28ª Bienal de São Paulo, diretor artístico do Museu de Arte Moderna de São Paulo, diretor artístico da Fundação Bienal de São Paulo. Muitas experiências interessantes, hein, Ivo?
Foi bastante coisa, uma carreira, né?
Uma carreira. Ivo, vamos falar então, o que te motivou a escrever o livro sobre o Ernesto de Fiori?
Olha, o Ernesto de Fiori é um artista ele é um artista muito famoso na Europa, um escultor, e ele vem refugiar-se, digamos assim, dar um tempo da Alemanha nazista, porque ele era um polemista, escrevia e era crítico de cultura, escrevia sobre política, né? Então, os amigos acharam que era bom ele dar um tempo de lá. Ele veio ao Brasil em 1936, onde a mãe e o irmão dele já moravam aqui, né? E ele é um artista já renomado na Europa e chega aqui no Brasil com essa reputação, assim, tanto que imediatamente ele é convidado a participar de projetos aqui, convidam ele para fazer participar do concurso do Ministério da Cultura, do edifício modernista de 37 do Ministério da Cultura, enfim. Mas só que ele é tratado em toda. Mas aqui no Brasil ele faz menos escultura e se dedica mais à pintura. E, curiosamente, a historiografia, digamos, trata ele mesmo meio como um artista estrangeiro no Brasil, entendeu? Não cria para ele, não mostra um lugar dele, entendeu? Que seria um lugar dele aqui no Brasil, né?
Então, às vezes os artistas daqui do Brasil se sentem, né, estrangeiros, porque é incrível, na música também acontece muito isso, né?
Não, isso é verdade, entendeu? O país é mais fechado, tem uma coisa meio conservadora, e ele vem num período assim, né, dos anos 30, final dos anos 30, até ele morre em 45, pouco antes do final da, dias antes do final da guerra, né? Mas ele passa 9 anos aqui, e interessante é que depois da morte dele, os amigos reconhecem, mas ele só vai ser, digamos, recuperado a partir dos anos 80. Tem uma retrospectiva dele, 75, 76, feita pelo Walter Zanini, mas é a partir dos anos 80 que ele vai ser recuperado, assim, por uma geração de artistas que estava aparecendo ali nos anos 80, que era chamada geração 80, né, e que onde houve uma volta à pintura, né? E muitos desses artistas, uma geração ao qual eu sinto que eu faço parte, né? Entendeu? A gente olhou muito o trabalho dele. Ele era um artista que surpreendia, não tinha muita coisa, mas em museus, eram mais alguns colecionadores particulares, né? E com a família ainda tinha muita coisa naquele momento. E aí que ele começa a participar de Bienal, de salas históricas da Bienal, uma exposição, ele começa a ser colecionado, né? E eu sempre achei interessante o fato, dele ser um exilado, porque os exilados, os artistas, imigrantes, desterrados, são, digamos, os maiores propagadores, né, das vanguardas modernas, por exemplo, né, pelo mundo. Todos os lugares onde eles chegaram, né, é claríssimo, sobretudo depois da Segunda Guerra, quer dizer, como eles mudaram, né, os artistas estrangeiros mudaram os lugares para onde eles foram, né? Mas o De Fiori ficava uma coisa assim meio ali apagada, né? Então, a minha leitura é no sentido assim, de buscar um lugar para ele, né? E que qualidades que a pintura dele tem, né? Que interessa essa outra a essa geração ou por artistas desde essa geração dos anos 80, né? E no sentido de que a pintura dele é uma pintura, digamos, de caráter expressionista, extremamente colorida, gestual, sobre jogos entre manchas e linhas, coisa assim. Mas é uma pintura temática, porque ele faz paisagens, ele tem temas como São Jorge o Dragão, batalhas e cenas de vida urbana, né, que são muito interessantes, porque elas não parecem se reportar a São Paulo, né? Ele tem paisagens de São Paulo, paisagens de Guarapiranga, Marinhas do Rio, Florianópolis, Santos, Campos do Jordão, paisagens de Campos do Jordão, por exemplo, mas as cenas de interiores não são de São Paulo, entendeu? Parecem, elas são, não é possível, são pessoas, o que ele mostra são coisas extremamente, pessoas extremamente sofisticadas, muito bem postas, muito bem compostas, né? E o meu argumento é que isso ele tirava não de uma realidade, mas sim que ele tirava de imagens de filmes teus, né? Aquele fragmento assim, porque sempre tem essas cenas, elas têm uma, parece que está acontecendo uma coisa que não é esclarecida, que não é explicada, você parece que flagrou uma coisa num processo de acontecer, ao mesmo tempo, né, que essas pinturas de figuras, essas cenas, de novo, né? Elas têm um caráter assim meio cinemático, elas têm sempre um certo movimento, uma dinâmica assim, que vem da própria gestualidade da pintura, mas que faz com que aquilo fique meio assim, borrado, como se fosse um filme, entendeu? Que você pegou um único quadro, né?
É, isso que você está falando, Ivo, tem muito a ver com aqui uma figura de mulher, que eu estou abrindo aqui o livro numa página muito interessante, óleo sobre tela, né? Uma mulher que está no movimento. E outra coisa também, tem uma regata na tempestade, e na história dele tem uma história de que ele foi velejador, né? Premiado aqui.
Nossa,
no Brasil,
não,
né?
Ele era um grande esportista, ele era um homem muito bonito, um grande esportista, entendeu? E entre os seus esportes predileto era velejar, né? Então ele frequentou muito Guarapiranga, do qual ele fez muitas paisagens de Guarapiranga, né? E e ele foi, em 1943, o capitão da fragata, da regata paulista, que foi competir na regata. Ele foi o capitão da equipe paulista que foi competir na regata de Florianópolis de 43 e ganharam.
Que legal! Muito interessante.
Ele tinha um barco, que eu acho que também é super bonito dele. Ele tinha um barco e ele comprou um barco aqui para ele, né, um pequeno veleiro, né, e chamava-se Bem-te-vi.
Bem-te-vi. É muito, muito legal. O livro tem muita coisa de regata. Tem um homem remando. E tem uma curiosidade que eu achei aqui: mulheres numa rua de Mogi das Cruzes, né? Tão interessante ver o cara tão perto, né?
Então, peraí, mas aí já é um último capítulo.
Último capítulo, né?
Então, esse aí já é uma pintura do Galvez. É uma outra coisa. Porque é o seguinte: essa questão de que ele vem ao Brasil, né? E ele é um artista famoso, e ele tem lá um estranhamento aqui com, digamos, com a elite artística local daquele momento, que seriam artistas como Atacilo, Segal, entendeu? Assim, as figuras mais, Dona do Mário de Andrade, do Sérgio Milheiro, entendeu? Ele vai se juntar ao que a gente chama os artistas proletários.
Olha.
Que são, de um lado, os artistas do Grupo Santa Helena, o Volpi, o Zanini, o Rebolo, o Rossi Osir, né? E os artistas do sindicato, Mick Carnicelli, Galvez e outros, entendeu?
É interessante, mas ele tinha posses, né?
Aqui ele teve dificuldade, ele sempre viveu muito bem, entendeu?
Uhum.
Como um artista, porque como ele frequentava, ele retratou muito toda uma aristocracia alemã no período entre guerras, entendeu? Então ele era um artista bem pago, né? Mas ele teve algumas dificuldades financeiras e foi ajudado por algumas pessoas, entendeu?
Poxa.
Mas ele é curioso que ele vai frequentar esse grupo, que juntando-se a eles também, outros artistas exilados que vieram para São Paulo aí pelo final dos anos 30 e o período da guerra, né? Então, eu acho que esse capítulo do livro é um pouco mostrando o diálogo da obra de alguns artistas desse pessoal com o trabalho dele, entendeu? Assim, quer dizer, é no sentido de afirmar, e o capítulo chama-se Uma Artística Família, né? É, porque ele, digamos que ele pertence a essa família desses artistas, entendeu? Uhum. Ele que foi como companheiro, assim, não é que ele teve uma ascendência sobre eles, ou ele foi mandar assim, fosse um professor. Não, não é nada disso. É uma coisa de camaradagem, companheirismo. Eles eram artistas que conversavam, um aprendia com o outro.
Muito bonito, tá muito bonito. E além da pintura, né, também ele tem trabalho de escultura. E eu queria já te perguntar uma coisa. Das 400 obras produzidas por ele, você selecionou 104 para o livro, né? Como é que foi a sua seleção e a distribuição pelo livro?
Eu me concentrei na pintura, em primeiro lugar. O livro é basicamente, tem uma ou outra escultura só, porque assim, que às vezes algumas pinturas têm a maneira como ele estrutura a figura feminina é sempre uma figura meio escultórica, se você olhar, estruturada de ombro, de não sei o que, entendeu? Toda firme, né? Então eu faço essa aproximação. Mas eu concentrei apenas nas pinturas. O que eu organizei, organizei a produção dele numa parte, que são o primeiro capítulo, que são essas figurações, que são essas fabulações, né? Que tem então essa parte de figuras femininas. Ele frequentava, ele gostava de mulheres, ele frequentava bordéis, então aquele primeiro grupo de mulheres são mulheres em um bordel, entendeu? E aí até essa outra passagem, essas coisas que são, inclusive, que são imagens cinematográficas feitas em pintura, né? Um segundo momento são essas cenas de batalhas e de São Jorge o Dragão, porque na verdade ele sofreu muito, porque como ele era um intelectual, como toda a geração dele, né, quer dizer, crentes no humanismo, no pensamento liberal, no pensamento não no sentido de que nós temos hoje desse liberal, né, mas na tradição do iluminismo, né, a guerra trouxe para eles um impasse, representava um fim daquele projeto, né, humanista, né, um impasse do humanismo, né. Então ele ficou extremamente deprimido. Então ele desenhou muitas batalhas, e a imagem de São Jorge o Dragão é uma metáfora da luta contra entre o bem e o mal.
Nossa, difícil, né? A história dele é bem interessante, e uma vida bem difícil, né? Eu tô vendo assim uma batalha com bandeira, tem muito São Jorge, né? Ele retratou
exatamente.
Bastante.
Ele é o tempo da guerra, né? Ele falava disso, né? Ele e de novo se trata de uma imagem também assim, de segunda geração, porque tanto São Jorge como as batalhas são temas tradicionais da história da arte, né? Quer dizer, então ele está falando de arte. Um terceiro capítulo da coisa da produção dele, que são as paisagens, né? Que daí são pinturas que ele chega ao Brasil, ele viaja, vai até o Rio Paraná, entendeu? Ele pinta o Rio Paraná, ele pinta as florestas sendo queimadas, depois ele pinta São Paulo e Guarapiranga, onde ele velejava, e os lugares onde ele também esteve nas cidades perto do mar, né? Quer dizer, o Rio, Florianópolis e Santos, né?
Que bacana. Conversando com você, Ivo, te perguntar assim, você que passou por essas experiências, né, Pinacoteca, Museu do MASP, como que você está vendo esse momento da arte aqui no Brasil?
Olha, são duas coisas aí, né? Acho que a arte vai bem, está tudo bem, entendeu? Agora, digamos, as instituições é que estão mais complicadas, entendeu? Assim, eu acho que a gente tem um problema, assim, de... tanto que eu acho que assim, quer dizer, justamente o De Fiori foge justamente, né, às vésperas da exposição de arte degenerada na Alemanha, né? E ele vem de lá para cá às vésperas disso. Então, e tem essa discussão, esse debate ridículo, entendeu? Sobre censura, voto. Acho que a gente está num momento de retrocesso. Assim, sinto muito dizer isso. Eu acho que não afeta a produção artística, entendeu? Mas é uma coisa que é um debate retrógrado, entendeu? Assim,
É, a gente acabou de falar também com aquela bailarina que vai fazer uma performer, também uma performance nua, né? Também falou a mesma coisa que você, um retrocesso, uma coisa esquisita acontecendo, né? E a arte vai bem, obrigada.
Ah, tá bem, obrigado. É que o problema é assim, é muito interessante, porque a gente precisa entender, entendeu? Que o exercício, se você não está interessado, não precisa ver, entendeu? Assim, não precisa julgar. Ninguém está julgando, não é um julgar ao outro, entendeu? Quer dizer, tem espaço para todo mundo. Assim,
É isso
não é?
aí. É isso aí. Ivô, muito legal falar com você. Venha qualquer dia pessoalmente aqui na rádio pra
Será
gente
um
tomar um
prazer.
café e conversar mais, né? E sucesso para você no seu livro Ernesto De
Obrigado.
Fiore, Exílio Brasileiro de Ivo Mesquita, lançado pela editora Capivara. Obrigada, Ivô.
Obrigado vocês.
Valeu, querido. É isso aí, Via Sampa de hoje terminando por aqui, com esse bate-papo gostoso. E a gente teve aqui a produção executiva da Heloísa Granito, a mesa de som com Márcio Ortiz, radialista, os textos do Diego Smirne, produção da Elo. E eu aqui apresentando Miriam Ramos com você amanhã de volta, tá bom? Espero que você tenha gostado. Grande abraço.
Você ouviu Via Sampa.